Os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E dou a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para expediente.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar, desde logo, a retoma de mandato da deputada Cláudia Patrícia Quitério Bento, eleita pelo Partido Social Democrata no Círculo Eleitoral de Vila Real, cessando André Pereira Cardoso Marques, com efeitos a partir do dia 14 de dezembro de 2023. Informa-se ainda que não será produzido nenhum parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados sobre esta retoma. Depois, dar conta da entrada de duas iniciativas, uma um projeto de lei 983/15 do PCP, que baixou à primeira comissão em conexão com a 11ª, e o projeto de resolução 961/15, igualmente o PCP, que baixou à segunda comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo à leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do decreto número 97/15, alteração ao Estatuto da Ordem dos Médicos. Senhora Presidente da Assembleia da República, dirijo-me a Vossa Excelência nos termos do número 1 do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o decreto número 97/15. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações do Estado português perante a União Europeia, no quadro do Programa de Recuperação e Resiliência, as quais não são postas em causa, e tendo em conta as dificuldades inerentes ao processo legislativo que conduziu à aprovação do presente decreto, assinaladas tanto por deputados nas respectivas declarações de voto como pelas ordens profissionais consultadas, importa considerar as questões concretas que, em relação ao decreto em apreciação, justificam a sua devolução à Assembleia da República sem promulgação. No caso do decreto número 97/15, e de acordo com a posição transmitida pela Ordem dos Médicos, o Estatuto não assegura a autonomia da Ordem, designadamente no que respeita à competência dos colégios de especialidades. Nas palavras da Ordem dos Médicos, o princípio da autorregulação é posto em causa, estabelecendo-se uma relação no domínio da hierarquia. Por outro lado, ao afastar a Ordem dos Médicos de uma intervenção essencial no que respeita ao reconhecimento de idoneidade e respectiva capacidade formativa dos serviços, bem como à definição dos conteúdos formativos para cada especialidade, aspectos de natureza puramente técnica, compromete-se a qualidade da formação destes profissionais do futuro e, consequentemente, a qualidade dos cuidados médicos e a segurança dos doentes, bem como a própria organização estabilizada do SNS. Finalmente, também se revela pouco adequada a nova formulação do ato médico, tendo este merecido a oposição da Ordem dos Médicos, na medida em que parecem existir sobreposições de competências dos vários profissionais de saúde, com inerente risco para a prestação dos cuidados de saúde aos doentes. Nestes termos, decidi devolver à Assembleia da República sem promulgação, nos termos do artigo 136, número 1 da Constituição, o decreto número 97/15, alteração ao Estatuto da Ordem dos Médicos, apresento os melhores cumprimentos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Passo agora à leitura da mensagem do Sr. Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do decreto da Assembleia da República número 107/15, alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados. Sr. Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência nos termos do número 1 do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o decreto número 107/15. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações do Estado português perante a União Europeia, no quadro do Programa de Recuperação e Resiliência, as quais não são postas em causa, e tendo em conta as dificuldades inerentes ao processo legislativo que conduziu à aprovação do presente decreto, assinaladas tanto por deputados nas respectivas declarações de voto, cumpre as ordens profissionais consultadas, importa considerar as questões concretas que, em relação ao decreto em apreciação, justificam a sua devolução à Assembleia da República sem promulgação. Com efeito, no caso do decreto número 107/15, e tal como referiu a Ordem dos Advogados na sua posição publicamente expressa, estabelece um período máximo de 12 meses para o estágio, tal como resulta do artigo 195. Este estágio revela-se, na opinião da Ordem dos Advogados, manifestamente insuficiente, tanto mais que em toda a UE só 3 Estados-membros possuem estágios com idêntica ou inferior duração. teria sido possível ao legislador, tal como se previa na Lei nº 12/2023, de 28 de março, prever período mais longo, podendo ir até aos 18 meses, compatível com a formação exigida a um advogado em face do interesse público da sua profissão. Também no que respeita à remuneração, o disposto no decreto afasta-se do que estabelece a Lei nº 12/2023, sem que se preveja um mecanismo de cofinanciamento público, o que no limite pode constituir uma barreira ao acesso à profissão. Finalmente, a possibilidade agora concedida a outros profissionais não advogados de praticarem atos antes próprios dos advogados parece introduzir uma possibilidade de concorrência desleal, na medida em que estes profissionais não se encontram adstritos ao dever de pagar cotas e há limitações de publicidade que impendem sobre os advogados. Nestes termos, decidi devolver à Assembleia da República, sem promulgação, nos termos do artigo 136, número 1 da Constituição, o decreto número 107/15, alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados. Os melhores cumprimentos, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Passo agora à leitura da mensagem do Sr. Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do decreto da Assembleia da República número 111/15, alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Sr. Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência nos termos do número 1 do artigo 136 da Constituição, transmitida a presente mensagem à Assembleia da República sobre o decreto número 111/15. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações do Estado português perante a União Europeia, no quadro do PRR, as quais não são postas em causa, e tendo em conta as dificuldades inerentes ao processo legislativo que conduziu à aprovação do presente decreto, assinaladas tanto por deputados nas respectivas declarações de voto, como pelas ordens profissionais consultadas, importa considerar as questões concretas que, em relação ao decreto em apreciação, justificam a sua devolução à Assembleia da República sem promulgação. No caso do decreto nº 111, e de acordo com a posição transmitida pela Ordem dos Enfermeiros, o Estatuto não assegura a desejável complementaridade funcional das profissões de saúde, carecendo de fundamento a existência de atos reservados, devendo as práticas serem exercidas em complementaridade, no superior interesse dos beneficiários dos cuidados, sem haver prestação de cuidados de uma forma compartimentada. Acresce que o Estatuto não parece salvaguardar o interesse público, nem contribui para o bom funcionamento das instituições e, de forma particular, do SNS. Nestes termos, decidi devolver à Assembleia da República sem promulgação, nos termos do artigo 136, número 1 da Constituição, o decreto número 111/15, alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Os melhores cumprimentos, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que se encontra fixado pelo PAN sobre o tema proteção animal. Para apresentar os projetos de lei número 412, 456 e 662, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, membros aqui presentes nas galerias, comunicação social e demais funcionários desta Casa. Sendo este o primeiro agendamento putestativo do PAN nesta legislatura que se aproxima a passos largos do seu fim, num contexto político complexo, o PAN, tendo em conta aquela que foi a alteração regimental e os direitos adquiridos, não poderia efetivamente deixar de trazer aqui a este debate um tema que é muito caro e que está na gênese fundacional do seu partido, que é a proteção animal. Existe hoje um clamor social inequívoco em torno destas matérias e avanços que ao longo dos anos têm sido feitos por esta casa que não podem ser postos em causa. E numa altura em que o nosso país vive um momento decisivo em matéria de proteção animal, um verdadeiro tudo ou nada no que respeita aos maus-tratos e aos crimes que são praticados contra animais de companhia, precisamente pelo risco que existe de ser declarado inconstitucional com força obrigatória geral pelo Tribunal Constitucional, aquela que foi uma lei aprovada nesta Casa e mais tarde revista com amplo consenso na altura até de todas as forças políticas representadas nesta Assembleia, a quando o incêndio na Serra da Agrela, que matou mais de 70 animais de companhia, é de facto imperioso que se debata aqueles passos que ainda têm que ser dados. Porque é bem real o risco de, em matéria de proteção dos animais, vemos um retrocesso de quase uma década. Um retrocesso que está em completo desalinhamento com os avanços registados noutros países. Poderemos ver até Portugal regressar ao quadro legal que vigorou até 2014, em que matar ou maltratar um animal de companhia, aqueles seres que de facto fazem parte e que estão reconhecidos até no preâmbulo da Convenção Europeia dos Direitos dos Animais de Companhia, como e tendo uma relação especial de vinculação com o ser humano, ver retroceder a sua proteção. E se esta visão de terceira secção do Tribunal Constitucional vingar, é deixarmos de ver assim crimes como o caso da cadela pantufa, em que um tutor se sentiu no direito de desventar uma cadela grávida e deixar a sangue frio a morrer, bem como deitar as suas crias para o caixote do lixo, também à sua sorte e à morte, completamente impunes. E enquanto em Portugal temos este debate, no Brasil e no Estado Australiano da Vitória, discutem-se progressos como o reconhecimento às vítimas de violência doméstica no direito de guarda de animais de companhia. E aqui continuamos na discussão de retrocessos. Quando os números de violência doméstica atingem recordes no nosso país e existem estudos que nos dizem que 89% das vítimas de violência doméstica viram o seu animal ser morto ou maltratado pelo companheiro, arriscamos-nos também a deixar de ser crime. Casos como o da cadela Roxy, que foi morta às mãos do namorado da sua tutora, que foi esquartejada num contexto de violência doméstica e colocada em sacos do lixo, não apenas constituindo um bárbaro crime contra animais de companhia, mas também um atroz crime de violência doméstica contra uma pessoa. Isto demonstra que existe uma clara e inequívoca ligação entre os direitos dos animais e os direitos humanos, entre a violência e a escalada da violência contra animais e a escalada da violência contra pessoas. E no dia em que estivemos a atribuir o Prémio dos Direitos Humanos e ouvimos na primeira pessoa os especialistas falarem na importância de chegarmos até às pessoas mais vulneráveis e sós, e que tantas vezes o elo que existe entre essas pessoas, como bem sabemos, são os animais, desproteger os animais, não podemos esquecermos neste debate, é desproteger as pessoas. E o Parlamento não pode assim ficar de braços cruzados, quando uma solução jurídica, que quer na sua versão original, quer nas subsequentes alterações, mereceu o consenso de quase todos neste Parlamento, está a ser posta em causa desta forma e quando se abre a porta a retrocessos sem precedentes em matéria de proteção animal. E estes retrocessos já se fazem sentir, seja quando o Ministério Público arquiva processos declarando imal em que põe constitucionalidade da norma, quando a relação também o faz, ou quando os crimes nem sequer são investigados, havendo assim até uma obstrução à justiça. E enquanto alguns acham que devemos ficar à espera da decisão do Tribunal Constitucional, apenas com fundamento no sentido das decisões proferidas da terceira secção do Tribunal Constitucional, o Ministério Público já arquivou, vou referir, 1000 inquéritos de casos de maus-tratos que chegaram até ao seu conhecimento. E várias têm sido as decisões judiciais de arquivamento, seja em tribunais de primeira instância, seja em tribunais superiores. Ora, perante o risco da matéria de proteção animal de vermos um humanismo penal ser substituído por uma licença para maltratar e para matar animais de companhia, o PAN não aceita nem fica de braços cruzados para que no comodismo possamos assobiar para o lado e que o Parlamento não faça nada para travar esta situação. E é precisamente por não aceitarmos este comodismo e que o debate público se faça em torno de retrocessos que mais uma vez trazemos para o centro do debate parlamentar os temas que importam em matéria de proteção animal. Mas não nos iludamos, esta é uma matéria que é também sobre e para as pessoas e a sua proteção. Aliás, desde que o PAN entrou no Parlamento tem sido sempre assim. Foi graças ao PAN que os animais passaram a ocupar um lugar importante no Orçamento de Estado. Desde 2017 que conseguimos que os poucos e sucessivos orçamentos de Estado que tinham verbas que mal ascendiam a 2 milhões de euros passassem hoje para mais de 13 milhões de euros, tendo já ultrapassado os mais de 40 milhões de euros atribuídos à proteção animal, ou seja, um aumento quase 14 vezes superior. Foi graças ao PAN também que no próximo ano as associações zoófilas vão conseguir ter IVA zero na aquisição da ração e que se criaram incentivos fiscais para que as empresas e os cidadãos possam doar alimentos a estas associações, algo essencial no momento em que a inflação estava a levar ao estrangulamento financeiro destas entidades. Foi também graças ao PAN que no Orçamento de Estado 2024 se reforçou o direito à saúde, a uma só saúde e não apenas olhar para a saúde humana e do planeta distanciada da saúde dos animais, por parte dos animais de companhia, passando a prever a verba de 2 milhões de euros para a criação de serviços veterinários públicos, incluindo a criação de um hospital veterinário público, e assim se protegeram os animais detidos pelas famílias carenciadas, com a criação também deste tipo de instrumentos, uma medida de cariz social, a par da criação de bancos alimentares animais. Foi também graças ao PAN que demos passos no sentido de pôr fim à utilização de animais selvagens em espetáculos de circo e se conseguiu com um programa de entrega voluntária que em apenas 5 anos os elefantes, tigres ou leões passassem de ser estrelas num espetáculo cruel a praticamente poderem terminar os seus dias em santuários. Foi também graças ao PAN que em 2021 conseguimos proibir a prática anacrónica do tiro ao pombo, um abate bárbaro e cruel que em cada prova desportiva matava e infligia sofrimento a centenas de animais.